Olá, ouvintes do podcast Socialismo e Liberdade. Aqui quem fala é Jurandir Silva. E eu tô aqui, novamente, para fazer o nosso comentário da semana. Eu queria falar dessa vez sobre agrotóxicos. Creio que todas e todos tenham visto a notícia durante essa semana de mais uma liberação de uma grande quantidade de novos produtos para serem comercializados no nosso país. Foram esta semana 51 novos produtos, totalizando 262 no ano. Eu tenho ficado um pouco incomodado com a forma como nós estamos lidando com essas notícias. Falo nós, aquelas pessoas que têm compreensão de que os agrotóxicos não são uma necessidade, que são ambientalistas, que são militantes ecossocialistas. Digo porque a gente tem feito um alarme dessa liberação excessiva de agrotóxicos no governo Bolsonaro e noticiado isso para os nossos contatos nas redes sociais, falado para as pessoas que são próximas do nosso convívio diário, né? As pessoas que são nossos colegas de trabalho, de aula, da família, enfim. Mas eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais essa discussão, porque acaba isso gerando um certo alarme. Muitas vezes a gente não consegue explicar ou parar um pouquinho para explicar para as pessoas que porventura não têm os conhecimentos que nós temos acerca de agrotóxicos, da agricultura sustentável, enfim, qual é realmente o problema de que o governo libere mais produtos para que sejam depositados no nosso país. A gente já vive, isso é importante afirmar, uma situação trágica em relação ao uso de agrotóxicos no nosso país, no mundo inteiro e no nosso país em especial. O Brasil é o país que mais gasta grana com agrotóxicos no mundo inteiro, disparado, né? Os agrotóxicos são perigosos para os agricultores, porque infelizmente a gente tem uma assistência técnica deficitária no nosso país. Então o uso principalmente inadequado desses produtos pode gerar problemas para os agricultores, o uso excessivo, o contato pode gerar problemas, assim como gera problemas para o meio ambiente, né? Ou seja, é possível que haja contaminação do lençol freático, ou seja, das águas subterrâneas que vão ser consumidas muitas vezes pela população, e a gente tem aí algumas pesquisas que estão afirmando que a nossa água, por exemplo, das cidades, em muitos lugares, ela é contaminada por agrotóxicos. Para além disso, os agrotóxicos causam problemas aos consumidores dos alimentos que contêm resíduos de agrotóxicos. A gente tem aí nacionalmente relatórios da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que afirmam que muitos produtos têm resíduos de agrotóxicos, né? O pimentão, o moranguinho, enfim, tem alguns produtos que são aí campeões dessa lista trágica da Anvisa de produtos que contêm resíduos de agrotóxicos. Os defensores do uso de agrotóxico, eles dizem que o uso adequado, de acordo com as normas, ele não geraria problemas, né? O que eles se esquecem de dizer propositadamente é que a fiscalização sobre o uso, assim como a orientação para o uso, são extremamente deficitários. Nós temos, por exemplo, no nosso país, se você procurar na internet, você vai achar isso facilmente, inúmeras notícias de apreensão de agrotóxicos que sequer são permitidos, ou seja, nós já temos uma lista extensa de agrotóxicos permitidos. Além dessa lista extensa, existem agrotóxicos que não são permitidos, que são utilizados no nosso país e que nesses relatórios da Anvisa que eu me referi anteriormente, às vezes aparecem resíduo de produtos que não são autorizados no país. Isso acontece porque nós não investimos na fiscalização nas fronteiras de produtos que chegam irregularmente em nosso país. Para além disso, nós temos uma fiscalização pífia sobre o uso dos produtos que são registrados no país. Ou seja, essa utilização adequada na prática não existe. Os defensores dos agrotóxicos também dizem que é impossível produzir sem o uso de agrotóxicos. Para isso eu respondo. Nesta agricultura artificial que produz para exportação, que produz a partir de monoculturas, ou seja, grandes extensões de terra com a mesma planta, uma planta normalmente modificada geneticamente para que possa produzir mais, com uma fisiologia frágil, inadequada muitas vezes às condições climáticas do local, com um solo desequilibrado, sem biodiversidade, com o extenso uso de maquinário pesado, uma agricultura para os ricos voltada para exportação, nesta agricultura artificial que não está preocupada com a fome no mundo, que não está preocupada com o uso de agrotóxicos, com a contaminação dos lençóis freáticos, dos seres humanos que entram em contato com esses produtos, nesta agricultura até pode ser que não dê para produzir sem o uso de agrotóxicos. Agora, a gente sabe que tem centenas, milhares de agricultores familiares nas pequenas propriedades do nosso país que eles produzem sem o uso de agrotóxicos, ou mesmo com um uso adequado ou com um uso pequeno, racional dos agrotóxicos. Para além dos agricultores ecologistas, que são muitos e que produzem no nosso país, nós temos muitos outros exemplos, como o MST. O MST, que tem tanta gente que odeia, que chama de vagabundo, que diz que nunca pegaram numa enxada. Essa turma do Movimento Sem Terra, eles são os maiores produtores de arroz orgânico do mundo. Arroz, que é fundamental, faz parte do nosso prato tradicional, da cultura brasileira. O arroz com feijão, o arroz que a gente bota lá no churrasquinho no final de semana, que faz um carreteiro também. Esse produto, este alimento, o MST produz nos assentamentos orgânicos, sem uso de agrotóxicos. Então, sim, é possível produzir sem uso de agrotóxicos. Agora, nessa agricultura brasileira voltada majoritariamente quase, ou quase que totalmente para exportação e não preocupada com a produção de alimentos, isso acontece desde que nós somos colônia portuguesa. Desde que os europeus chegaram no nosso país, começaram produzindo, primeiro extraindo para o Brasil, depois produzindo açúcar para exportação, e segue assim a agricultura brasileira, voltada majoritariamente para exportação. Então essa liberação de agrotóxicos do governo do Bolsonaro, é importante a gente registrar que sequer majoritariamente esses produtos vêm para resolver, digamos assim, um problema novo. Né? Porque aí de repente quem está... Porque esses produtos, majoritariamente, eles são variações de princípios que já existem e já são comercializados por outras empresas no nosso país, majoritariamente. Ou seja, é quase que nem, mais ou menos que nem medicamento genérico. Né? Tem o medicamento ABC da empresa ABC. Né? Então esses produtos que estão sendo liberados, majoritariamente eles são produtos, princípios ativos que já existem no país. Ou seja, não é uma liberação de um produto para resolver um problema tecnológico novo, digamos assim. Olha, tem uma praga, tem uma doença diferente que não nessa agricultura convencional não estão conseguindo controlar. Não, isso vai servir só para baratear o preço do produto, do agrotóxico, e com isso vai se utilizar mais, né? E com isso vai se aumentar a margem de lucro dos grandes produtores de produtos para exportação. Ou seja, essa liberação não está preocupada com problemas tecnológicos, essa liberação excessiva não está preocupada com a fome no nosso país, que existe, embora o nosso presidente da República tenha dado uma declaração da semana passada, né, discutindo a questão da fome. Essa liberação não está preocupada com isso. Está preocupada com produzir para exportar, commodity, para a gente continuar tendo a posição no mercado internacional que nós temos, uma posição subalterna, e está preocupada em aumentar a margem de lucro dos grandes empresários do Brasil. Termino dizendo que sim, é possível um outro caminho, e nós precisamos conversar com as pessoas sobre isso. Nós precisamos conversar com o vizinho, com o parente, com o tiozão do churrasco, nós precisamos conversar com todo mundo dizendo que é possível uma agricultura diferente. Os nossos agricultores ecologistas nos mostram isso. As feiras ecológicas, e perto da tua casa certamente tem alguma, tem lá produtos diversificados, produzidos sem o uso de agrotóxico. Tenta ir lá nessa feira, tu vai ver que essa história de que o ecológico é mais caro, muitas vezes é uma farsa, é uma fraude. Compara o preço. Tu que mora em Pelotas, é facilzinho. Vai na quinta-feira de tarde, tem uma feira ali no Largo do Mercado Público. Dá uma olhadinha no preço, se tu puder, e depois vai no Nacional, que tem ali na Lobo da Costa, e compara o preço. Tu vai ver que essa história de que o ecológico é mais caro não passa de um mito. Além disso, para as pessoas que nos ouvem em outros lugares, faz essa pesquisa, procura. Agora, nós precisamos também discutir nessa perspectiva de outro caminho, que existe a necessidade de uma reforma agrária no nosso país. É um outro caminho de agricultura. Nós precisamos distribuir terra, nós precisamos voltar a discutir isso, porque são as pequenas propriedades que produzem os alimentos que nós consumimos. Então, nós precisamos frear essa ideia de agricultura convencional, com uso de veneno em grandes propriedades para exportação, para pensar numa agricultura que produza alimentos de qualidade tão necessários para o povo brasileiro. Um abraço a todas e todos, até o próximo comentário da semana.